E cuscuz combina com teologia, rapaz?
Oxe, desce é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo.
Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ideal Siqueira e Júnior tem um dossiê muito perigoso.
Olá, olá, aqui é Alex e o Flamengo é heptacampeão.
Hexa.
Hepta.
Oi, aqui é Júnior e eu não fiquei sabendo que o Flamengo tinha sido hepta, não.
Tô sabendo agora.
Na minha conta,
o campeão de 87 é o Sport.
87 tá lá ainda.
Ah, eu sou Carla Pinheiro e tô achando essa conversa de futebol um saco, mas vamos lá.
Gente, hoje é o programa de número 11 do Cuscuz Cast. É um programa que a gente vai comemorar, é um programa que a gente vai bater um papo, uma prosa, com tema livre. Hoje a gente tem uma convidada especial, seria a Gabi Pinheiro, que foi sorteada na nossa promoção. Queremos mandar um beijo para ela, mas veio a mamãe dela, ela não pôde, estava em semana de prova, assim também com a patroa também não veio, que está em semana de prova, mas como o Júnior não estuda e está em semana de prova, ele veio aqui fazer o programa, né? A gente não estuda, então ele veio, né?
Eu estudo arquitetura e eu faço projetos. Os projetos estão sendo feitos mesmo comigo aqui.
Ou seja, online, né?
É online, é online.
Não, ele quer dizer o que com isso? Então, se tem um arquiteto escutando aqui o programa, ele vai dizer, pô, o cara tá dizendo que ninguém estuda que faz o curso.
Né? Não foi isso que eu tô dizendo também, não. A pessoa estuda, só que antes das provas chegarem.
Certo. Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, a gente tem um recado especial da patroa, especial de programa 11.
Olá, pessoal. Sou eu aqui de novo, a patroa. Como vocês já sabem, eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante. Agora nós estamos no Padrim, uma plataforma de apadrinhamento de projetos independentes, onde você pode nos apoiar com uma quantia a partir de R$10. Sendo nosso mantenedor, você terá contato mais próximo com a gente, terá descontos nos nossos eventos, ganhará brindes e fará parte do Clube do Cuscuz. O nosso e-mail cuscuzcast@gmail.com continua. Lá você pode continuar nos sugerindo pautas e tirando dúvidas. Nos siga também no Instagram, @cuscuzcast. Lá você vai saber de tudo o que vai rolar por aqui e ainda interagir com a gente. Não esquece de marcar a gente quando estiver ouvindo o Cuscuzcast. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau!
Carla, muito bem-vinda.
Ah, obrigada.
Aqui a casa é sua, então sinta-se à vontade. A gente quer saber um pouquinho sobre você, quem é você, que igreja faz parte, como você chegou aqui.
Para mim é uma grande honra estar aqui no Cuscuz. Eu sou um ouvinte, né, assídua, e publico e compartilho, porque isso tem sido resposta de muito tempo de oração nossa, um lugar, um espaço, onde o povo cristão, não cristão, fora da bolha, quem está afim de conhecer, quem está afim de discutir, partilhar, saber mais do que é que esse pessoal cristão faz, né? O que é que esses crentes tanto falam. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente conversar, se comunicar. E eu fiquei muito feliz com a criação do Cuscuz, com essa pitadinha de regionalidade. E eu fiquei muito feliz com tudo isso. Eu acho que esse espaço era necessário para todos nós. Bom, eu sou, na verdade, eu estou aqui de Enxerida. Enxerida é um nome bem nordestino, para quem não sabe. Eu sou mãe de Gabi Pinheiro, né? Aí, quando a filha não pode vir, aí manda a mãe. Meu nome é Carla Pinheiro, eu sou mãe de Gabi Pinheiro e Júlia Pinheiro, conhecida as Pinheiros, né? E aí ela não pôde vir, ela disse, mãe, me salva, vai lá no Cuscuz. Eu acho que a senhora vai poder contribuir, porque como a gente escuta isso junto, a gente tem baixo aqui no aplicativo do telefone, a gente sempre está escutando vocês e tem muita coisa para contribuir, para partilhar. E fomentar, né? Pedir que todo mundo entre aí, além de ouvir, orar e incentivar o pessoal aqui do Cuscuz, também, quem sabe, virar um padinho aí e ajudar como...
Senhor Jesus, manda mais,
toca o coração, toca o coração.
É isso aí.
Pô, que massa. E aí, assim, quais são as suas primeiras impressões de 10 programas do Cuscuz Cast? Qual tem sido? O que você tem achado interessante? Qual foi algum episódio em especial que você achou interessante?
Cara, eu gosto de muita coisa que vocês falam, né? Além de gostar muito, tenho muita sugestão. Como mulher, mulher adora dar pitaco, né?
Pode botar um jingle nisso agora.
Pode botar um jingle.
Vou fazer uma montagem agora.
Não, eu acho que tem muita coisa bacana. Um dos que eu mais gostei foi com o pastor Jademi, sobre o movimento de santidade. Gostei muito dos primeiros que vocês falaram sobre questões de emocionais, né? Isso é muito necessário ser discutido. Para cuidar de pessoas, você tem que estar bem emocionalmente também, com a cabeça boa. Então, para cuidar de pessoas, você tem que estar equilibrado emocionalmente, você tem que estar... E eu acho que isso tem sido pouco discutido entre pastores. Alguns pastores falam, algumas igrejas mais sérias se preocupam com isso. Mas tem essa pegada, né, de você se preocupar com o outro. E para cuidar do outro, você tem que estar bem. Eu acho que isso foi massa. A do pastor Jademi, ele brincando lá, querendo cuscuz. E essa última agora, que a última não, a do... que vocês falaram sobre a questão ambiental, né? Uma pegada também que eu gosto. É da criação. É. Eu curti muito. Eu sinto isso. Eu vim conversando com o pastor Alex. Nós somos da mesma igreja, né? E vim conversando com ele. Ele é meu pastor. E vim conversando com ele sobre essas questões. A gente ter se mobilizar, de tomar isso como nosso, se apropriar, né? Algumas questões, alguns assuntos, como foi comentado no podcast, são deixados à margem pela igreja, né? E a gente tem que se posicionar. O cristão, ele tem que se posicionar como um ator social e se colocar em várias questões, seja na política, seja nas questões ambientais, seja, né, nas questões sociais. Eu acho que o evangelho, ele é, na verdade, um agente de transformação social também. E não só, mas também. E é apenas a consequência, o poder de transformação do evangelho, as boas novas de Cristo, traz consigo isso, um poder de transformação, e o reino dele vem, né, para o povo. Então você vê famílias sendo restauradas, você vê pessoas deixando de lado... que eu fico brava, sabe? Eu sou nordestina, e nordestina é mulher braba. E quando acham que eu, por ser cristã, eu sou tola, eu sou boba ou eu sou preconceituosa, e não é nada disso. O cristão, eu acho, principalmente a nossa denominação, a gente tem isso como um viés, né? Para quem não sabe da história, nós colocamos mulheres presbíteras logo no início lá do... E quem não tem feito isso tem que resgatar a sua história aí, né? Tem que buscar e lembrar de onde veio. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu também. Sem propósito, ninguém chega a lugar nenhum. É a historinha lá da Alice, né? Eita, a mulher fala muito.
Não, mas beijo. Não, mas é isso mesmo. Olha, a gente falou recentemente, a gente bateu um papo assim, de bem informal, uma oportunidade com o Alex, outra oportunidade com o Júnior. Parece que a gente tem uma dificuldade, e aí vou voltar a falar do Tim Keller no Igreja Centrada. Existem alguns temas que a igreja tem medo de falar. Existe uma barreira muito grande. Eu quando fui dar a palestra pela UREV sobre igreja a serviço da cidade, eu usei a frase, eu parafraseei: isso a Globo não mostra, para isso a igreja não mostra, a igreja não fala. Seria justamente três temas que a gente tem uma dificuldade enorme também no Brasil de discutir. Uma é a questão direitos humanos. A gente tem uma dificuldade enorme de falar isso na igreja, porque acha que falou direitos humanos, você já tem um viés ideológico, e isso não tem nada a ver quando se diz quando a questão é o papel do cristão, né? A outra questão também é a questão da sexualidade, em todos os sentidos. A gente tem medo de tocar nisso. Eu já escutei, por exemplo, de pastor dizer: eu tenho medo de falar sobre sexualidade. Não tem muito tempo, não, foi esse ano. Roda de conversa de amigos, a gente falando, comentei sobre Andréa Vargas, da Avalanche.
Sim, sim.
E o pastor disse assim: eu tenho medo de falar sobre isso. Porque uma pessoa, parece que uma pastora na denominação deles, ela trabalhava muito nessa área e hoje ela está numa igreja inclusiva. Então, como se mexer nesse assunto faz eu ser um pervertido sexual. Mexer nesse assunto faz eu me tornar homossexual e não tem nada a ver. Entendeu? Não é isso, não é um fator. Né? Como se fosse assim, não, deixa quieto, deixa, né? E o outro ponto é a questão do culto de idolatria. A gente tem uma cultura de idolatria. Né? O pecado, eu entendo nada mais como você colocar alguém, algo no lugar de Deus. Então você já está idolatrando esse algo. E a cultura de idolatria também está dentro das igrejas. Às vezes é um pastor, às vezes é uma instituição, às vezes é um ministério, às vezes é uma equipe, às vezes... Enfim. E a turma tem medo de falar, muitas vezes, para não perder o domínio. Eita, se eu falar, eu vou rachar a igreja, vou perder membro. E isso dá um rolo depois, lá na frente. E a gente cria um exército de pessoas que estão numa instituição, mas não sabem da essência da instituição. Eu acho que é uma coisa que a gente tem muito medo.
Isso é seríssimo, mas eu acredito que quem preza pela educação cristã, quem busca a conhecer da palavra de Deus, não fica aflito em relação à inclusão. Né? Eu acredito que a igreja tem que estar pronta para receber, porque vem se falando da onda de avivamento, que é a onda do avivamento, ele parte do princípio de santidade, né? Não existe avivamento sem santidade. Mas, além de tudo, eu acho que a igreja tem que estar preparada, isso faz parte da nossa história, estar preparada a receber pessoas, tratá-las, amá-las. E acho que além, eu acho que o princípio de tudo é o amor, sabe? Eu acho que isso é a minha bandeira. Além da santidade ao Senhor, eu acho que é amar. Se você ama, você não aponta. Eu fui chamada para ser testemunha, meu irmão. Não fui chamada para ser juiz, não. O juiz é dele. Ele é quem é juiz, né? Eu sou testemunha e discípula dele. Então, eu fui chamada para dar a minha vida como exemplo. E se há algo em mim que envergonha o Senhor, eu tenho que tratar em mim, né? E buscar nele essa santificação. Questões que são apropriadas por viés ideológicos, seja eles progressistas ou não, né? Independente do que... Eu acho que essa é uma lacuna que, pouco a pouco, a igreja está vencendo, não é? Sempre vai vencer a igreja. Porque a igreja, ela tem um papel não só de instruir, né? De apresentar as pessoas, de trazer a luz, não é? Acho que como algumas igrejas têm, aqui, por exemplo, o pessoal do Farol, né? Ser luz, ser farol, trazer luz. Aí você resplandeça a luz de Cristo. Né? Sem ela, você não é nada. Então, se você atrai as pessoas pelo amor, não importa como é que elas estejam, né? Você tem que atrair elas pelo amor. Ela tem que se sentir acolhida por você. E ela se sentindo assim, ela não vai ter vergonha. Se ela não se sentir julgada, ela vai abrir o coração e partilhar. Isso parte do pressuposto de você também se expor, né? Só, olha, eu também não sou perfeito, fiz errado aqui, aconteceu assim comigo, mas pela graça de Deus e a sua infinita misericórdia, porque Ele me amou, eu consegui vencer nele isso, Ele me ajudou a conquistar assim, né? E desmistificar alguns, né? A gente tenta colocar num preâmbulo altamente espiritual. E olha, meu irmão, eu tenho experiências com o Senhor que, sabe, eu e Deus é quem sabe aqui. Né? Se for da vontade dEle que um dia eu exponho. Mas eu creio no sobrenatural de Deus. Eu acredito nas maravilhas. Eu acredito no Deus que eu leio na palavra. Né? E eu sou o tipo de pessoa que não tenho nenhum direito de dizer assim, vou deixar. Porque pelas experiências que eu tenho com Ele, eu não posso mais. Né? Eita, eu falando de novo.
Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe, não. Alex, tem alguma
pastor
pergunta?
Alex, meu pastorzão olhando para mim falar. Ô, pastor.
Ele deve estar olhando assim, se ela falar alguma besteira, a disciplina vai chegar agora, pai. Vale para você ver, né?
Eu amo o senhor, Alex, pastor. Não é desse
veja, cara, nós vemos que o Cuscuz Cash, ele tem um papel bem interessante em meio a tanto tabus, que nós vemos que as igrejas têm de lidar com alguns assuntos, e nós temos aqui a grande oportunidade de falarmos de algumas coisas que talvez possa até ser algo que motive, né, o ouvinte, seja a simples ovelha ou o líder, e que possam, né, fomentar os assuntos concordando ou discordando daquilo que é abordado aqui, né, nesse canal, digamos assim, nesse programa. E tem um programa que para mim foi muito especial, que foi o primeiro, que foi a Igreja Missional, com o pastor Anderson, daqui da Igreja Farol. Pessoal, quando a gente fala daqui da Farol, é porque nós estamos, né, nessas últimas semanas, estávamos procurando um lugar e a Igreja Farol abriu as portas para nos receber. Então, pessoal, queremos agradecer aí o pastor Anderson, toda a equipe, a igreja, por estar nos recebendo semanalmente. Então, esse programa foi muito interessante, que nós tivemos a oportunidade de refletir sobre essas novas comunidades que estão se levantando e que nós temos visto que elas estão fazendo algo que outras não conseguem fazer, por, talvez pela questão do tabus, talvez pela questão do preconceito, talvez pela questão de que tem algumas áreas que não dá para nós entrarmos, porque podemos mexer nas estruturas históricas da nossa comunidade. Mas essas novas igrejas têm se levantado na nossa cidade, nós temos visto a graça de Deus sendo revelada em diversos pontos da região metropolitana do Recife. Vou pensar aqui em Recife. E eu queria perguntar para você, sabe, Carla, como é que você... né, que você tem achado dessas novas comunidades, com essas novas frentes, como os passos que eles estão dando e que talvez nós tivemos que dar uma freada, mas Deus, pela sua graça, a multiforme graça de Deus é extraordinária, tem levantado novos líderes, uma nova geração que tem feito um trabalho. E eu gostaria de ouvir de você, como acompanhante, antenada do que está acontecendo, qual é a sua opinião referente a isso?
Pastor fofo eu tenho, né, gente? Ah, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Apaixonada pela família toda, né? Oh. É, eu sou uma pessoa que, nos meus olhos, existe um prisma de amor sempre. E eu acredito que a gente serve ao rei, né? Existe um reino. E não sei se por esse imenso amor que habita em mim... É, eu sempre tenho um olhar muito compassivo, de amor, sabe? E me alegro, porque... E não julgo. Acredito que algumas igrejas, elas estejam ou não preparadas para novos movimentos. Eu não julgo, porque entendo que esse desenvolvimento é algo crescente. Eu estava aqui antes, conversando com o Ediel, falando sobre isso. Graças a Deus, obrigada, Senhor, porque existem... várias denominações no teu reino, né? Existem várias formas de adorar e cultuar o teu nosso Deus, né? Porque eu acredito que lá os nossos irmãos africanos, eles não têm a estrutura, infelizmente, que nós temos aqui em algumas igrejas, não todas, lógico. Mas eu me recordo que o nosso pastor Rubens disse que não houve um louvor de adoração tão extraordinário quanto ele escutou na igreja do Nazareno lá, quando ele foi na África,
eu,
né?
Eu confesso que eu sou muito afim de conhecer dois tipos de igreja. Tanto eu como Renata. A gente é afim de conhecer a igreja da África e a igreja negra americana. Uhum. Aquelas igrejas ali, batistas, do sul dos Estados Unidos, por causa da pegada musical.
Cara, e eu gostaria de conhecer... Eu gostaria de conhecer a igreja brasileira. Porque nós somos ocidentais. Nós não somos brasileiros.
É, isso é verdade. Isso é uma coisa que o pastor Anderson tem. É.
Negamos.
Surge uma pergunta aí. Você acha, por exemplo... Isso é bom. Veja, a gente está chegando num nível assim... E é interessante. Um detalhe, só para lembrar dessa questão de igreja missional. Não sei se você sabe. Igreja missional até hoje, até o dia de hoje, ela é o episódio mais ouvido do CuscuzCast.
Ai, que massa.
A diferença de aproximadamente 3 a 4 vezes mais de audiência do que qualquer outro programa. Então, para você ver a relevância, a importância, muita gente tem curiosidade de conversar sobre isso, mas eu quero alertar você que está ouvindo uma coisa. Eu sou membro de uma igreja que tem uma pegada bem missional. E eu tenho visto, às vezes, uma falha.
Moderninho.
Às vezes a galera vem com a ideia de que só presta igreja se for missional. aí é um outro perigo. Eu Sim. acho que a gente não tem nem que tomar cuidado em detonar a igreja, por exemplo, porque ela tem parede preta, mas também a gente não pode cair no erro de dizer porque ela tem parede preta, ela é melhor do que a outra.
É.
Eu acho que a gente... Eu começo, às vezes, a ver os dois lados.
Uhum.
Né? Então a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado, porque é muito subliminar. Quando você menos percebe, você já está com essa ideia na cabeça formada, seja qual for um dos dois lados. Eu acho que isso aí é muito, muito estranho. Eu acho que é no raciocínio mesmo que você estava falando. Mas eu queria aproveitar justamente esse fato que você falou aí. Você acha que hoje... Beleza, a gente está passando por um momento muito interessante de reflexão da nossa igreja. É uma mudança de geração. A gente viu isso em outras épocas da igreja brasileira, né? Mas você acha que hoje a gente chegou num nível de maturidade que a gente pode dizer assim: sim, temos uma igreja brasileira, ou sim, temos mais um modelo de igreja enlatada gringa no Brasil?
Eu acho que sim, a gente está sempre aprendendo, né? Sim, nós não nascemos prontos. Sim, a gente ainda tem muito a aprender. Eu acho que ninguém tem a resposta completa de tudo. Eu acredito que o homem, ele tem a habilidade de aprender, de avançar. E a palavra de Deus, ela vai sendo revelada ao seu povo, sabe? E é por isso que a palavra é viva. O Espírito Santo, ele se move, né? Eu sou uma pessoa que eu vejo muito falando sobre questões de choque de gerações, não sei o quê. Eu sou de uma família, a família Pinheiro, que minha avó, Dona Eutália Pinheiro, faleceu aos 90 anos. E ela, aos seus 80 e poucos anos, meu tio lá brincando com ela, ela começou a cantar: tô nem aí, tô nem aí. Né? Então, ela cantando um funk. Eu acredito que essa questão de geração, ela não deve ser encarada como algo negativo. Não há jovens fortes que não tenham por trás pais, né, avós, que tenham dado a ele bases sólidas para que eles possam ir adiante, né? Eu acredito que, eu digo isso pela minha casa, toda ampliação da minha vida começa no meu lar, né? Na minha casa existe, graças a Deus por isso, é um lar onde há uma pluralidade de ideias, onde o meu esposo é um homem de Deus, onde ele... Eu te amo, amor, queria só deixar registrado. Então, ele é um homem de Deus, ele dá a liberdade em Cristo da gente se colocar e expor a nossa visão. E as nossas filhas, Gabi e Júlia, elas são meninas altamente instruídas, politizadas e seminarista, Gabi também. Então, ela busca o conhecimento da palavra e a verdade. E a nossa volta da igreja, por exemplo, nos domingos, é questões teológicas, né? A gente conversa e a gente faz questão disso. Então, eu acho que não há necessidade de choque geracional quando você respeita a visão do outro. Ninguém é capaz de ter a verdade absoluta. Você precisa ser moldado e precisa de ter bases que lhe dê sustentabilidade, né? A visão, a proposta, a forma como você vai comunicar, ela vai ser multiforme, mas a palavra é única, né? Então, a forma como você vai falar para a criança, a forma como você vai falar com o jovem, a forma como você vai falar com... E existe também um preconceito, aí eu vou entrar. Eu sou uma jovem senhora de 42 anos e não tenho vergonha de dizer minha idade, mas me sinto muito à vontade com jovens, com crianças. Se perguntarem a mim: Carla, onde é o seu ministério? Eu acho que é com o povo de Deus. Eu adoro conversar e sentar e escutar os mais velhos. Né? Eu sei que eles têm uma experiência de vida wow, e têm muita coisa para me ensinar. Viveram mais tempo, erraram mais, acertaram mais, né? E a gente não deve deixar isso, desconsiderar isso, né? Eu acho que as pessoas... Isso é a minha opinião, tá, gente? Eu levo isso como Mas eu acredito que a gente tem que aprender sim com o outro, com o que já passou, já viveu mais e passou por aquela experiência. Não que ele seja detentor da verdade, mas ele, por ter vivido aquilo, pode trazer para mim a experiência dele nisso. E aprendo todo dia com as minhas filhas, sabe? Elas saem com cada um. Aprendo com meus sobrinhos, Clarice e Davi. Quer dizer, o aprendizado... Ó, domingo passado eu fui jantar com os meninos e Pedrinho me disse assim: tia, foi muito legal jantar com a senhora. Me deu um abraço assim, de gratidão. Tem coisas que vão além, sabe? Que vão além de várias coisas. Então, se alguém buscar em mim preconceito em alguma coisa, Jesus, que essa pessoa tenha ajuda, porque não quero me colocar como perfeita, mas se algo em mim que precisa ser tratado, eu busco tratar isso diariamente. Porque se existe algum preconceito em mim, independente de qualquer que seja a perspectiva, eu tento mudar esse prisma. Uma vez eu vou contar até uma historinha brincando. Eu cheguei numa pregação linda lá do pastor Rubens, que coloca que nós somos corpo, né? E Cristo é a cabeça, né? Nós somos corpo, a gente é membro. E ninguém pode tomar a igreja para si, né? A igreja é dele, né? Ele é o noivo, nós somos a noiva, né? E aí eu sei que ele, falando sobre essas coisas, eu disse: Senhor, o que é que eu sou no corpo? Né? Não sei, é as viagens que eu tenho. O que é que eu sou no corpo? E ele disse: você é sobrancelha. Eu, sobrancelha? Que viagem, eu sou sobrancelha. E aí eu perguntei
saque
a Júlia.
Saque isso aí, pessoal, saque isso aí.
É, aí eu perguntei, eu fiquei: Júlia, Deus falou comigo, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu sou sobrancelha, Júlia. Ela aí, Júlia, que consegue ser tão viajada quanto eu, ela disse assim: mãe, sabe qual é a função da sobrancelha no corpo? Eu disse: não, ela protege a visão. Ela protege os olhos, né? Então, poxa, naquela hora, eu disse: glorificado seja o Senhor pela vida da minha filha, né? Porque eu vi que ela trouxe uma revelação do céu para mim, confortou meu coração. Porque, realmente, você ser chamado por Deus para proteger a visão. Então, eu não me incomodo se a igreja é feita por anciãos, jovens, adolescentes. Eu quero esse povo junto, servindo a Deus, que a gente largue mão de besteira, de... Entende se a igreja é preta, branca, colorida. Eu quero que a gente esteja junto, servindo ao reino, meu irmão. E resgatando o povo aí, as pessoas que estão sofrendo. Ó, Julinha disse uma coisa muito extraordinária domingo à noite para mim. Ela disse: mãe, enquanto a gente vê gente brigando nas igrejas por cargos, né, brigando por seus ministérios, né, e vendo a igreja, algumas igrejas, né, e eu não quero nunca falar mal da igreja de Cristo, mas que as pessoas ampliem, que ampliem a visão, porque o mundo está aí sedento, as pessoas estão precisando de Cristo, e aí a gente está vendo as pessoas se matando, crianças sendo violentadas, mulheres sendo perseguidas, a gente está vendo aí feminicídio, a gente está vendo aí jovens sendo mortos, né? Tanta coisa acontecendo, e a igreja... Não podemos ser mornos. E tem uma frase que me dá temor e pavor, né? Que Deus vomitará os mornos. E eu não quero estar morna, não, nessa história, não.
Verdade. É verdade.
Eu acho que o Júnior tem pergunta.
Não. Eu tinha um ponto para falar sobre a pergunta também aí sobre a igreja brasileira, se temos uma igreja brasileira. Mas eu queria deixar assim... O Brasil, ele tem uma história muito curta. Quando eu digo história, é história de nação mesmo. Nós temos uma história muito curta e são poucas áreas que nós temos uma... Como posso dizer? Uma personalidade. Eu acho que coisas que a gente pode ter, assim, bater o pé e dizer que a gente realmente já tem uma brasileiridade.
Uma brasilidade.
Brasilidade, obrigado aí. Ele é sempre me corrigindo aqui. Na música, acho que a gente não pode negar que nas músicas nós temos a nossa cara. Nós temos músicas que são a nossa cara, tem a cara do brasileiro. E são poucos pontos que a gente consegue olhar assim, em poucas áreas, e ver, nossa, isso tem a cara do brasileiro. Só para deixar assim.
Não, é massa isso aí, porque eu li um livro de Bill Hybels, e ele falou que, relatou no seu livro, que uma das tristezas de um teólogo americano quando veio aqui no Brasil foi que o cara chegou no Brasil sedento para ir numa igreja brasileira. E para a tristeza dele, quando ele entrou numa igreja, ele se deparou com uma igreja americana em terras brasileiras. E ele sentiu falta da característica do brasileiro, da alegria, da festividade, da espontaneidade do brasileiro. Porque, pela própria história, colonização, nós sabemos que muitas coisas da nossa terra foi demonizada. E nós sabemos muito bem que nós, como bons brasileiros, gostamos de importar. Vemos hoje a grande onda ao chip. Até o nome não é brasileiro. Vemos que as canções são versões. Os nossos não produzem mais.
E que fique claro que a gente tá falando isso, a gente não gosta, não. A gente
não
curte.
Não, eu canto, cara, deixa queimar, não, tal, mas...
Tu canta?
Não. Mas assim... não curto. Não, também mas não. Eu sinto falta disso. E eu sinto muito pela questão, principalmente agora em novembro, o programa vai em dezembro, mas esse encontro está sendo no mês de novembro, foi o mês da consciência negra. Vimos que uma das resistências da igreja em si é porque, por exemplo, nas músicas, a origem africana, e se demonizou, ou sim, a África, e se, digamos, diminuiu, digamos assim, se eu posso usar essa palavra, a uma religião específica. Então, o que saiu dessa religião, opa, não pode. Até a década de 90, uma bateria era do inferno. Década de 80, uma guitarra era do capeta, ou coisa desse tipo. Não foi demonizado e nós negamos a nossa cultura até hoje. Né? Então preferimos trazer algo do Ocidente,
isso é tão
ou da
real,
Austrália,
isso é tão real que, por
porque
exemplo,
é bacana.
Eu lembro quando aconteceu isso, pronto, eu vou citar um exemplo com nomes. Aconteceu isso na Ponte, aqui em Recife. A Ponte foi fazer o Praça, chamou um pessoal cristão da Igreja Batista do Recife, se não me engano, da primeira Igreja Batista, que era,
Joel,
Marte,
olê, velho,
que era o Amarte. Os caras tocavam maracatu, coisa linda.
Eu tava
velho,
lá.
Velho, eu tava lá. A turma desceu a madeira na Ponte. Desceram a madeira. Aí a Ponte foi chamar, nesse mesmo evento, chamou o Silvério Pessoa, que não é um cantor cristão. Ao contrário, ele é espírita, ele não é nem da linha de religiosa, mas que ele tem uma tese de mestrado muito interessante falando sobre a igreja, a música cristã, o secular e o profano, no que se relacionam,
sim,
qual a influência de um para o outro. A influência que a igreja cristã colocou, no que é muito importante esse tipo de discussão, na música...
Sim, sim.
De uma maneira geral, e o que a música de uma maneira geral influenciou a gente. Mas o cara sendo técnico, ele estava sendo técnico, era um mestrando apresentando sua tese. Rapaz, mas detonaram, cara, detonaram, disseram, olha, vocês chamaram cantor do mundo. O cara nem cantou nessa edição, nessa não, ele nem cantou, velho, e detonaram. E,
ele,
velho,
só foi mostrar um
Deus
TCC.
Deus estava dando ali, e Deus, olha gente, Deus usa jumento. Deus estava usando ali, na minha opinião, Deus estava usando um cara que não teve um encontro real com ele, não tomou uma decisão de uma fé em Cristo, mas que estava sendo usado por Deus ali para mostrar, olha aqui, ó, como a igreja ela foi relevante na construção da história, influenciando a cultura. E olha como a cultura de fora também influenciou a igreja e não tem problema. Porque a gente também tem esse mito, né? O mundo influenciar a igreja, a gente tem esse
mito. Trazer o mundo para dentro da igreja.
Trazer o mundo para dentro da igreja. Eu acho que parte muito isso que você falou, daquele medo de trazer o que é cultura brasileira para cá. Hoje a gente tá vendo isso com a Bolívia. A Bolívia tá passando por uma bronca, não só política, mas também igreja. As igrejas na Bolívia não querem manifestações. Os Quechua, algumas comunidades evangélicas, porque eles dizem que é adoração a deuses. Entendeu? E não quer o ritmo Quechua, quer um ritmo indígena. Então é muito complicado. É um é um tipo de discussão que, por exemplo, eu tenho um desejo muito grande no ano que vem trazer esse tipo de discussão aqui para o CuscuzCast.
Vamos conversar.
Entendeu? Para a gente conversar.
E é bom até ficar assim, gente, nós não estamos metendo o sarrafo na nova onda, não de forma alguma. Mas eu, particularmente, eu sinto muito a falta de uma igreja que tenha essa liberdade de expor as qualidades que a nossa nação, que a nossa terra produz. Tem muita coisa boa.
A gente está com um nível, às vezes, de tanta...
E meu sonho, brother, é a gente poder talvez tirar o paletó que veio da Europa.
Que veio da Europa.
E que a gente, em Pernambuco, temos que utilizar num calor.
Camisa de linho, camisinha branca, velho, Olinda, lifestyle, nossa, entendeu? Show, velho. Não, aqui na igreja eu tive essa oportunidade. Eu toco de bermuda, canto de bermuda.
Sério?
De domingo bermuda passado aqui? Eu tava de sandália. Eu vim de sandália, eu não tava...
Que reverência, cara, doente. Que
eu
reverência.
Eu vim de sandália pra igreja.
Pra você ver.
Pronto, com essa roupa que eu estou aqui, eu vim com a igreja. Domingo, essa era a roupa de domingo que eu tava.
Aliás, é a de terça e a de segunda.
É.
É que o cara acorda, né? Tá, perguntei essa daí.
Mas assim, é muito complicado. Por exemplo, e quando você vê, às vezes, caras que têm uma realidade, que só estão escutando worship. Olha, eu sou fã do Hillsong. Eu não fui pro show do Hillsong porque eu tava liso.
Não, liso
não,
dorme,
mas
né?
Liso eu tava
dorme,
liso. Liso eu fui dorme. Dormir, eu fui dormir. Meus amigos que estavam com a graninha a mais,
um amigo
tudo
meu,
tirando stories lá e eu, poxa.
Não, tem um amigo meu que disse que liso não pode nem botar nem a cara na janela. Tem que ter vergonha.
Pra não ter raiva.
É,
pra não
tem
ter
ficar
raiva.
Na sala.
Então, assim, geralmente o cara tá bebendo tanto daquilo ali, quando você diz assim, bicho, tu sabe quem é Marcos Almeida? Tu sabe quem é Paulo Nazaré?
Sabe quem é os Arraes?
Os Arraes. Os caras tocam
Gerson
música.
Gerson Borges.
Nossa, Gerson Borges. Lembra
um monstro.
Os caras são brasileiros e se propõem a cantar música brasileira. O Logos são brasileiros que não têm influência tão pesada gringa
Jorge
na
Camargo,
sua musicalidade.
Guilherme Kerr. Cara,
então,
tem muita brasilidade
aí,
véio, ainda.
Ah, mas João Alexandre é muito velho. Velho, meu irmão, velho é tua cabeça. Porque João Alexandre tem um conteúdo maravilhoso.
E que digamos, viu? Como instrumentista, poucos nas igrejas tocam o que ele toca.
Pois é.
Eu vou extrapolar um pouquinho. Eu acho que, além da questão, eu vejo as artes como um todo, né? Eu acho que na poesia, na música, nas artes plásticas, na moda. Então, uhum. a igreja, eu estava dizendo, eu estava andando ali pelo Marco Zero do Recife, e eu disse, meu Deus, onde está? E veja, você vê várias tribos, né? Várias. Tem de tudo lá. Mas onde está o povo de Deus? Né? Onde estamos nós? Né? Então a gente tem que ocupar sim os espaços e tem que se apresentar como um povo acolhedor, né? E que tem dentro de si uma arte pungente, tem algo a falar, algo a comunicar. Eu acredito que essa geração tem... Toda geração tem um propósito. Né? O propósito inicial e o propósito principal é anunciar as boas novas de Cristo. Mas a forma como cada uma geração vai fazer, ela vai ser de acordo com o que o tempo está passando. Né? O que é que, naquele momento... o contemporâneo, o que é que as pessoas estão vivendo naquele momento? A conjuntura social, enfim... Então, eu acredito que vamos viver um período, né, e que estejamos prontos para isso. E eu sou do tempo que vi a máquina de datilografar, eu vi o computador surgir, eu vi toda essa parte da mídia digital e estou vendo pós-digital. Então, talvez eu faça parte de uma geração única, né, que vi toda essa transição. Né? Meus sobrinhos, filhas, talvez nem saibam disso, mas eu sou talvez um dinossauro, né? Um dinossauro digital. E esse dinossauro digital que vos fala tem falado, e o Senhor me chama, e não é à toa que o Senhor chama as mulheres para anunciar algumas coisas, né? Visto que quando ele ressuscitou primeiro foram as mulheres que ele encontrou.
Pelo
lá.
Poder de marketing, né?
Mas vamos juntos, eu acho que todos, se colocar e ocupar os espaços nas artes, na poesia, na música, né, na adoração. Eu quero adorar a Deus em todas as coisas. Eu quero adorar a Deus na forma como eu falo, como eu me porto na sociedade. Eu quero adorar a Deus como eu escrevo, como eu componho, como eu canto, como eu produzo os meus textos científicos. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu acredito que o povo de Deus, ele tem como uma das principais, eu acho, ferramentas é a educação. Eu acho que é a educação, e eu estou agora pagando a disciplina, e estou apaixonada, agradeço aí a minha professora, professora Valda, e estou apaixonada por isso. Eu venho, na minha história pessoal, meu avô, seu João, João Oliveira, ele era analfabeto. Ele trabalhava na fábrica de Otton, né? Ele fazia tecido, trabalhava na fábrica de tecido, e minha mãe, ele por ser operário, minha mãe tinha direito a participar, a ter acesso à escola. E foi minha mãe que ensinou, Dona Adenilda Pinheiro, ensinou ao meu avô a ler, né? Então, eu sei o poder de transformação que a educação pode atingir uma geração. Eu sei o poder de transformação que a educação cristã, você imagine, a educação aliada com a palavra de Deus, pode transformar uma geração, transformar uma sociedade, enfim. Então, eu sou uma entusiasta, na verdade.
Pronto. Eu sugiro até que você leia, se você já não leu, sobre Davi Lago. Pastor Davi Lago, ele tem contribuições. Ele é pesquisador da PUC, hoje, de Ciências da Religião. E ele fala da relação da religião para a educação, as contribuições das principais universidades, né, de todas de matrizes cristãs, muitas matrizes cristãs protestantes, outras católicas, mas todas ali foram importantíssimas para o desenvolvimento da ciência. Né?
Eu sonho, na verdade, Ariel, com um grande núcleo de artes fomentada pela igreja cristã. Né, se você vê grandes artistas hoje que estão aí são famosos. Ah, porque eu comecei na igreja, eu vim da igreja. Então, eu vejo a igreja como um lugar pulsante, né, de comunicação, arte, de produção. Então, eu me alegrei muito aqui quando cheguei aqui no Farol e vi esse café lindo que tem aqui na frente. Então, que seja um lugar onde as pessoas sejam atraídas, primeiro pela luz de Cristo e depois pela possibilidade de ser um lugar onde você vai se relacionar e ter um bom papo, você vai ser instruído, você vai ser acolhido. Eu acho que é isso, eu acho que é a igreja brasileira, Pastor Alex, ela deve ser conhecida pelo amor, seja ela de que denominação ela venha a ser. E que não sejam, essa é a minha oração ao Senhor, que não sejam as questões culturais e que não sejam as questões de barreiras geracionais, mas sim que de verdade possamos aprender a ser um. É? Por isso que eu não tenho, graças a Deus, isso é um dom que o Senhor me deu do céu, de conseguir chegar e me comunicar com qualquer pessoa que seja, seja ela da igreja, um cristão ou não cristão. Né? Na minha testa, a Gabi Júlia diz que tem escrito assim, fale comigo, posso ajudar? Na rua, qualquer pessoa que para falar comigo. Então, que bom que é assim, né? Que sejamos assim todos nós. Que na hora que... É tão interessante, eu não sei se isso acontece com vocês, mas no trabalho, na escola, na faculdade, quando tem alguém aflito, alguém aperreado, como diz o nordestino, né? Tem alguém aperreado, aí lá no escondidinho, às vezes a pessoa fica meio constrangida, mas vai lá e chama, ô, Carla, tudo bom? Queria conversar contigo, né? Então, que você seja essa pessoa. Talvez você não seja pastor de multidões, mas que você seja a pessoa que alguém possa lhe encontrar e saber que de você vai sair uma palavra de amor, de acolhimento. Sejamos luz, né?
Amém. Existe alguma pergunta que você gostaria de fazer para a gente? Ou sugestão? Ou os dois? Pergunta e sugestão? Enfim.
Ai, meu Deus, chegou a parte boa. Ó, muitas. Já quero vocês no YouTube. Ah, é um sonho, né, de ver vocês também lá no YouTube. Quero ver você, porque o povo também quer conhecer o rostinho de vocês. Eu tenho um privilégio aqui, tá frente a frente de vocês. Mas quero vocês no YouTube, quero ver a cara e a regionalidade nordestina, sabe? Eu acho que a gente é um povo forte e nessa regionalidade existe uma garra, uma força. E isso é uma identidade muito forte, Pastor Alex, que tem que ser, sabe? O nordestino, sobretudo, é um forte, né? E isso, para mim, é um privilégio. Outra coisa, eu acho que vocês poderiam pautar, e eu já soube, tenho uns spoilers, eu fui falar e sugerir isso com a Renata, e ela já falou, não, a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da mulher, sobre a questão da... Tem muita coisa boa que a gente pode conversar. E papos transversais, por exemplo, uma coisa que eu faço, e eu escuto tudo, claro que no meu ouvido tem o filtro do Espírito Santo, né? Passa lá um filtrinho. Mas eu sempre escuto o que é que as pessoas, o que é que o mundo tem falado. Pessoas relevantes, claro, que têm um repertório. Mas o que é que elas têm dito, o que é que elas têm falado? E eu tenho me surpreendido, porque eu vejo a fala da palavra, né? Das escrituras na boca de muitos deles, né? A ciência descobrindo coisas que a palavra de Deus já me fala há muito tempo. Então, sobre a questão da mulher, quero ver vocês no YouTube, quero ver vocês mais ativos no Instagram e fazendo entrevista, sei lá.
E aí, coisa. Alex, quer explicar por que a gente não está no YouTube?
Cara, explique, velho.
Não é porque a gente não tem dinheiro mesmo. É simples, é simples. Eu já puxo aqui ó, de novo, padrinho. Gente, a gente está buscando ter estrutura, mas a gente não tem dinheiro, então, tipo, a gente falou, a gente fala nisso direto. A gente fala, olha, o YouTube era massa, pelo menos mandar uns videozinhos lá e tal. Instagram, por que a gente ainda não tem um movimento no Instagram tão forte? Vamos lá. Nós somos um, assim como o Cuscuz dá com tudo, nós somos também uma galera que dá com tudo. Vamos lá, eu vou dizer um pouquinho, vou dizer pela minha esposa. Minha esposa é uma fotógrafa que faz veterinária e que cuida do design do CuscuzCast, das redes sociais.
Que é lindo.
Tudo a ver, tudo a ver. Uhum. Aí, Júnior.
Arquiteto.
Júnior é um estudante de arquitetura que é barista, café, nada a ver, e que cuida do som do CuscuzCast. Aí eu sou um administrador de empresas que faço seminário, mas que no começo eu tinha feito jornalismo, desisti do curso. Quando eu me informo para o seminário, eu volto para a de comunicação com o CuscuzCast.
Massa.
E qual a atividade atual?
Motorista de aplicativo. É assim.
Eu senti um...
O santo Uber.
Mas é. Aí,
Uber não, vários.
É. Sem aí propaganda
Alex,
aqui.
Alex,
olha
Alex,
aí, é Uber. Pode patrocinar o Cuscuz, Uber.
Olha, tá.
Olha aí.
Uhum. Júnior, não, Alex. Alex já é um pastor que faz jornalismo. Então, assim, a gente tem uma mistura enorme. Entendeu? Tem muitas
tudo pra dar certo.
Tem tudo para dar certo.
Mais plural, melhor.
Que trabalho alugando um espaço, né, para eventos, né?
Eita. Então, assim, gente,
tudo a ver.
Somos um bocado de amador fazendo um programa, copiando pra caramba dos outros, pra ver se fica
legalzinho,
aceitável.
Mas é isso aí. Entendeu? Eu acho que a gente tem que copiar tudo que é bom e reproduzir o que presta.
Nada se cria, tudo se copia.
Não, com certeza, verdade. Com certeza. Olha, eu vou falar algumas novidades que a gente vai ter.
Oba.
No ano. Né?
Vamos lá, vamos lá.
Me ajuda aí, Alex, me ajuda aí. Olha, a primeira novidade, a gente vai ter um parceiro. Chegou um parceiro, graças a Deus, que vai estar caminhando com a gente aí.
Vai.
Bota aí, entendeu? Mas isso não isenta você de ser um mantenedor, tá certo? Porque o parceiro ele vai chegar com a gente com uma... Não tô reclamando, mas é com uma ajuda muito pequena e simbólica, entendeu? Pra gente caminhar e começar a juntar dinheiro pra comprar, pra ver se dá dinheiro, se dá pra comprar as coisas. Né?
Vai dar.
É.
Deus é bom.
Amém, amém. Essa é um, né? Vamos ter um programa mais no nosso feed. Então vai ser um programa bem interessante que foi muito influenciado por um dos programas da gente, né? Os temas. Né? Assim, a gente entendeu ali a necessidade e Deus simplesmente colocou a galera ali pra entrar em contato. Gente, a gente é tão amador que quando essa empresa procurou a gente perguntando, a gente respondeu assim, eu não sei, a gente tem que conversar.
Não diga que é amador, pastor, diga que é vanguarda. Vai ficar mais chique.
Ah, é vanguarda. Pá, né? É isso aí, é. Gostei. Vanguarda, é chique.
Vamos
é
vender chique. Direito esse povo. É, Pastor gostei. Alex, por favor.
Gostei, gostei, vanguarda. Gostei.
Só na vanguarda.
Ah, outra coisa. Ah, são as séries, né, também, né? Né, Alex? Que a gente vai ter esse primeiro semestre das profissões, né?
É, vamos falar sobre profissões. Vai ter uma entrevista mensal. Né? Inclusive, vamos falar com um contador conhecido nosso, que eu acho que está marcado em fevereiro.
Fevereiro.
É. Wagner Medeiros. Vai falar
profissão
sobre
contador.
Ah, já gostei. É.
A gente então, vai mensalmente, pegar várias, né? Vários tipos de profissão.
Várias profissões, mensalmente. Aí vai ser legal pra caramba.
Entendendo, e a intenção da gente de falar de várias profissões, ela tem dois vieses. O primeiro viés é pra quem tá em dúvida ainda, é novinho, que tá em dúvida, né? Mas também é para o cara entender o seguinte: eu posso servir a Deus, eu posso fazer a vontade dele no lugar que eu tiver. Então, esse é um princípio, né? Segundo semestre, a gente vai ter uma série muito legal, que são os Heróis do Nordeste. Então, a gente vai falar sobre pessoas que foram importantes para a igreja no Nordeste.
Ah, entendeu? Massa.
Então, tem algumas pessoas aí que a gente tem pensado, né? Pessoas que, infelizmente, já estão já com Deus, já estão na glória, mas a gente vai chamar pessoas para falar sobre elas.
Ah, adorei.
Né? Então, mês de março vai ser interessante, né? Um mês dedicado às meninas.
Ah, sim.
Girls Power.
É uma série só apresentada por mulheres. Não, uma série não, né? Programa só apresentado por mulheres e com temas referentes ao mundo feminino. Né?
Destina acaba abaixo. Bota a mulher também lá no negócio. Aí tem lá uma chamada de vocês, homem, não sei o quê. Bota mulher, não sei o quê.
É,
sim,
é.
Uma dica aí.
Olha aí.
Mudar a abertura pra mudar a mulherada.
Isso.
Realmente. Realmente. Outra coisa que a gente vai ter... Sim, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um outro programa também no nosso feed, que são os fóruns. Foi uma parceria da gente com a Igreja Farol. A cada bimestre, a gente vai estar gravando os fóruns do Farol. O fórum é um programa, é uma atividade do Farol, que tem como princípio trazer temas e criar uma mesa de discussão. Então, são convidados pessoas, tem uma roda de debates, as pessoas que estão assistindo podem participar, isso gera uma interatividade. Então, a gente vai gravar todo esse programa e vai ser uma parceria Farol e CuscuzCast nessa questão
muito
também do fórum. A cada bimestre a gente
vai
ter isso aí.
Também nessa história. Vamos lá, Pastor Alex, vamos puxar a Nazareno também para isso.
Olha aí, olha aí.
É o Pastor Rubão.
É o quê?
O pastor Rubão vai entrar.
Ah, Rubão. Eu entendi Lulão, aí eu... Cadê Lulão?
O Pastor Rubens.
Vamos lá. Sim, e a gente queria saber de você... Tem mais alguma coisa que eu me esqueci, gente? Fórum, as séries. A gente vai ter um parceiro.
Isso.
Eu creio que vocês vão começar a mexer no coçar no bolso e virar mantenedor.
Padrinho. Queremos saber quem vai ser o primeiro. Já tem o primeiro? Ainda não tem o primeiro?
Não, ainda não.
Então, vamos, corre aí, pessoal.
Eu acho que a turma chega lá e faz, eita, não tem ninguém, eu vou... Né?
Sério?
Se você olhar lá o padrinho, você vai ver que não tem nenhum mantenedor.
Divulga como é que chega o acesso do padrinho.
Hoje a gente toda vez divulga, todo o programa aqui.
Tá certo.
Padrinho.com.br Padrinho.com.br ou padrinho.com?
É .br.
Ah, padrinho.com.br/CuscuzCast.
Fechou.
Entendesse? E assim, a pessoa pode ajudar com R$10 por mês.
Fechou.
Então
fechou.
É bem, bem tranquilo isso. E aí eu queria saber, a gente queria saber de você, qual seria um tema legal que a gente ainda não discutiu, que você acha que seria bom a gente discutir aqui?
Poxa,
no ano que vem.
O que eu ia sugerir, graças a Deus vocês vão falar sobre mulheres, né? Mulheres relevantes também no ministério. Eu fiquei muito feliz que vocês vão falar sobre esse tema. E eu acho que outro tema que eu ia sugerir, graças a Deus vocês vão falar também sobre essa questão regional, né, de pessoas relevantes na história. Né? Eu estou muito buscando isso. Não é possível saber para onde vai se você não sabe de onde veio. Então, o resgate da história, de onde a gente veio, para onde a gente... E onde a gente quer chegar, né? Qual o propósito da igreja hoje? Então, tem muita coisa. E pode deixar que eu sou um ouvinte assíduo e vou estar sempre conversando com vocês pela rede, vou estar sempre divulgando e estamos juntos.
Massa. Vamos agora para os nossos recados culturais. Quem é que quer começar aí?
Quero indicar aí um livro de Davi Lago, Brasil Polifônico.
Esse cara tá completando as minhas jogadas. Alex fez o gol agora.
Foi.
Não, mega livro aí da Vilago.
É, rapaz.
Uma leitura profunda, esclarecedora e instigante ao mesmo tempo. Então, Brasil Polifônico, você pode encontrar não somente nas lojas evangélicas, mas está também nas grandes livrarias da nossa cidade. Então, onde você estiver por aqui no Brasil, pode procurar numa livraria grande que está lá, Brasil Polifônico da Vilago.
Então, eu quero sugerir no próximo dia 7, olha aí, ó, Carla, cultura, criatividade. Dois eventos que eu vou indicar aqui envolvem muito isso.
Vamos lá.
Um é o Farol Feira, dia 7. Vai fechar a rua aqui do lado da Farol e tal. É uma feira colaborativa com artistas da igreja e artistas que não são de igreja nenhuma. Então vai ser uma troca e uma salada muito boa para se fazer. Então eu quero instigar você para que venha. Né? Se você está com o pé atrás sobre essa questão de ter artistas que não são que professam a fé cristã, não julgue, venha. E aí você julga depois que você vê como que é, né? E aí você dá uma olhada para ver se vale a pena. E dia 14, no outro sábado, a gente tem um workshop da UREV. A gente está rodando aí as cidades da região metropolitana e Olinda vai receber na Casa Criatura, na Rua do Amparo, lá no sítio histórico de Olinda, né? É um espaço colaborativo com os temas de O Cristão e a Criação, com Valber Santana. Então, se você ouviu o programa 9, você tem a oportunidade de conversar com o cara. Então, você tem a oportunidade de perguntar para o cara. E olha, o cara tem conteúdo. Já deu para notar que ele só deu uma pitadinha aqui no programa. E também um com Rafael Dias, que é designer, é o designer da UREV Recife, falando sobre design, criatividade e propósito. É muito interessante, muito o cara é muito bom. Então, não deixem lá de seguir. Inscrições no Simpla, no Instagram da UREV. UREV Recife, tudo junto. Pode colocar lá.
Minha dica cultural vai ser dois CDs que tenho escutado muito aí. O primeiro é o de Kanye West, né? Jesus is King. Já tá aí rodando faz um tempinho. E o outro vai ser o de Coldplay, que foi lançado recentemente. É mais recente do que o de Kanye West, mas tá muito bom também. Tá muito bom também.
Everyday. Né? O Coldplay passou por um momento também bem parecido assim com Kanye West no, da musicalidade, né? Bem
exatamente.
Interessante mesmo. Eu tenho uma dica também. Eu tô lendo o livro, eu ganhei presente das minhas filhas de aniversário, Até Que Nada Mais Importe, de Luciano Subirá. Nossa. Muito bom o livro.
Muito bom.
Eu tô fazendo uma reflexão aí bem profunda aí do que realmente importa, né? E sei que tá atrasado, mas tem uma sugestão também. O empreendedorismo, né? Falar sobre empreendedorismo. Opa, eu acho
gostei.
Vocês, acredito que vocês vão falar quando vão falar de profissões, mas eu tenho incentivado, também tem sido minha bandeira, incentivar líderes, pastores, porque é uma grande dificuldade, eu vejo, como a manutenção dos líderes e pastores, né? Para poder servir o ministério e não depender apenas de oferta das ovelhas, enfim. O pastor poder servir ao reino e também poder manter sua família com dignidade. Se tem uma coisa que realmente me incomoda é ver os nossos pastores e missionários que abrem mão da sua própria vida em função de servir a Deus no ministério de Jesus Cristo e sentirem a necessidade de passarem aperto, né? Então eu fico muito constrangida aí com isso. E eu tenho incentivado os meus irmãos a serem empreendedores, né? Serem tanto os líderes como o povo, né? De uma forma geral, empreender, né? Então, vamos lá.
Bom, pessoal, a gente vai encerrando o programa porque eu tô aqui do lado do ar-condicionado. Tá um frio triste. Eu já tô aqui, eu já olhava pra Júnior, pra Júnior aumentar. Júnior não se ligou, mas tudo bem. Quero agradecer, né? Quero entender e quero falar algo que é bem particular, meu e de Renata, aproveitar esse finalzinho, para falar o seguinte: Deus usa pessoas e muitas vezes a gente fica sem entender, né, as coisas. E para quem não sabe, agora eu vou falar no final do programa, não é peixada, Então, antes que falem, não é peixada, foi sorteio, tá lá testemunho. Lá, se quiserem, a gente bota de novo lá no stories, tá certo? Mas Carla e Mac são padrinhos de casamento meu e de Renata. E eu lembro que quando a gente tinha o projeto, quando a gente estava se preparando para casar, um ano atrás, o sonho da gente, não era o sonho assim, a gente achava que Deus tinha colocado isso na gente, mas a gente é que tem mais esse sonho. Era de plantar uma igreja no Canadá. Estávamos em uma outra comunidade e queríamos plantar uma igreja no Canadá. Já estávamos conversando, já existia uma outra igreja para nos receber lá, já existia um núcleozinho lá, esperando, e estava tudo muito amarradinho, tudo muito bonitinho, possibilidades de emprego, curso para fazer lá, pós-graduação, estava coincidindo com a minha formação em administração. E aí eu lembro que quando a gente comentou isso com Carla, Carla percebeu assim, olha, eu tô sentindo que Deus talvez queira que vocês fiquem mais um pouquinho. E a gente disse, não, amém. Você crê? Eu creio, eu creio. Mas a gente segurou e disse, não, vamos relaxar, né? E Deus vai cuidando desse processo. Carla tá se estourando aqui de rir já, porque ela já sabe que ela fez. E aí o que aconteceu? Quando a gente se casa, a gente entende que o nosso ciclo na nossa antiga comunidade estava se acabando. E foi uma coisa muito tranquila, saudável, e aí a gente veio para Cabo Farol. Chegando aqui, Deus também utilizou a liderança, mexeu, movimentou o nosso coração, colocou pessoas no nosso meio, inclusive Júnior aqui, onde a gente começou a entender que a cidade que a gente estava morando era a cidade-alvo, e não o Canadá. A gente estava olhando tão para longe, mas não estava olhando para o lado. E ao mesmo tempo, Deus colocou nesse períodozinho mais outros dois casais, né, que caminharam com a gente, né, ali. E é engraçado que foi Alex e Nádia, que tá comigo no Cuscuz Cast.
Isso.
que a gente conheceu, né? E que a gente tá com esse projeto. E pastor Pablo e pastora Laís, lá na Lagoinha Recife, que indicaram a gente para a Urev. Então, assim, Deus já... Primeiro Deus bota a Carla para dizer, freia. Aí depois ainda bota Alex e Nádia, freia. Depois bota... Pablo e Laís, freia de novo. Então a gente entende que hoje o Canadá só férias, né?
Ou seja, porque está amarrado, né?
Estamos aqui. E graças a Deus, sem olhar para trás, sem se arrepender de nada da nossa decisão. Então a gente entende também que tudo estava dentro do plano de Deus. Né?
Eu me alegro nisso, porque muitas vezes o Senhor manda os recadinhos e me bota para dar esses recadinhos de amor. Eu acho que por amor, porque eu sempre vou tentar dizer de uma forma bem amorosa, senão ainda não é o momento. Eu acho que nunca é nunca, né? Sempre é um tempo, um momento. E ele ama tanto você, Renata, e ama tanto Olinda, que disse assim, poxa, eles são tão maravilhosos. Eu quero glorificar o meu nome ainda em Olinda e quero usar os meus servos nisso. Né? Eu sempre acho que não importa onde você está, né? O importa quem você é em Cristo. E que você e Renata sejam tudo aquilo que Deus quer que você seja. Não importa onde vocês estejam, né? E vocês sempre vão ser instrumento de Deus onde quer que estejam. Isso é o que é importante. Ah, se eles vão mandar vocês, depois de passar por esse treinamento aqui em Olinda, para qualquer lugar, que seja feita a vontade de Deus. O bom é estar no centro da vontade de Deus. O resto... a gente joga no peito e faz o gol.
É isso aí. Gente, eu quero mandar um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. E se preparem aí que vai vir um tema muito legal. E vai vir uma série muito legal de final de ano. Uma série natalina, tá ok? Deus abençoe vocês. Um beijo do gordo. Número 2. E tchau.
Beijo do gordo número 1.
Beijo da gordinha, então, também.
Então eu vou mandar um beijo do Maguinho.
Fechou, fechou.
Pronto, ainda.
Amei estar aqui, sou fã do Cuscuz. Amo todo mundo, beijo.
Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.
E Cuscuz combina com teologia, rapaz?
Oxe, desce besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo.
Esse podcast foi editado por Júnior Amorim.